O aumento do custo de vida pressionou o orçamento das famílias brasileiras, que começaram a aumentar suas dívidas. De acordo com a pesquisa da CNC, que é o endividamento na inadimplência do consumidor, que foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, o endividamento dos brasileiros vem subindo há alguns meses e atingiu um patamar elevado este ano. Inclusive, os economistas, e principalmente a economista da CNC, Mariane Ranson, disse que o endividamento foi motivado pela vontade do consumidor de fechar as contas e não parar de comprar. Ou seja, os nossos queridos familiares gostam mesmo de consumir. O endividamento subiu. Agora, 64,1% do total das famílias estão endividadas. Isso contra 54% de junho do ano passado. Sobre o endividamento das famílias, por que isso ocorre e como elas devem agir, eu converso agora com o economista, que é também especialista em economia, Darcy Thomas. Professor Darcy Thomas, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, as famílias estão se endividando. E pelo jeito isso traz transtornos e também problemas para a economia de uma forma geral. Falta uma certa responsabilidade das famílias com o orçamento? O Estado tem culpa nisso? Quando a gente fala, pô, o Estado também incentivou muito o crédito de forma desordenada?
Aí nós temos alguns pontos que tem que ser abordados disso. Isso não muito fora daquilo que a gente sempre já sabe. Um dos pontos básicos é de que as famílias culturalmente gostam de gastar mais do que ganham. Ao menos, no geral, é assim que as famílias se comportam. Porque elas foram educadas para gastar e não para poupar. Nós sempre temos isso como parte da nossa vida. Para exemplificar o que eu estou dizendo, se nós tomarmos como base a ideia de que quando o filho vai bem na escola, o pai diz para o filho, ó, meu filho, estuda bastante, vá bem, passa de ano, que no final do ano eu vou te dar um presente. Na verdade, o pai está dizendo para o filho que ele vai ser pago pelo ir bem na escola. E na prática, nós devemos entender que isso não passa de uma obrigação do filho, porque é a atividade dele, é a atividade profissional do filho, digamos, como estudante. Esse é um enfoque. O segundo enfoque é realmente o governo, principalmente o governo federal, nos anos de 2009 e 2010, incentivou bastante o consumo para tentar segurar a economia brasileira em alta, e realmente ele conseguiu, isso é um ponto positivo, em função da crise mundial que se assolou com referência ao endividamento internacional. Então, esses são aspectos interessantes que nós temos que levar em conta, e esses pontos, com certeza, eles recaem sobre as famílias também. Então nós temos aí as famílias endividadas em torno de, atualmente as estatísticas mostram, você disse que a CNC falou em 64%. Realmente é em torno disso, 64%, 65% das famílias estão endividadas. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que existe uma possibilidade de um aumento de inadimplência no mercado. E essa inadimplência, ela acaba sendo transferida para as próprias famílias porque o dinheiro acaba ficando mais caro.
O professor, aí tem um dado interessante. O senhor falou que houve uma pisada no acelerador da economia por parte do governo em 2009 e 2010 para manter a economia brasileira aquecida diante da crise internacional. Agora o governo pisa no freio, mas parece que o acelerador continua apertado.
Na verdade, nós estamos tendo reflexos do que foi feito em 2009 e 2010 e isso demora um pouco para nós termos uma queda, né? O que aconteceu? Houve uma ampliação de crédito fabulosa no país, o governo incentivou o consumo, o governo incentivou a abertura de novas contas para as pessoas que não tinham conta em bancos, enfim, financiamento para aposentados, se fez tudo o que se podia para entregar bens ou dinheiro para as pessoas comprarem. E essas consequências, e isso tem consequências. Uma delas, por exemplo, foi uma aceleração na inflação. E a aceleração na inflação, por consequência, acelerou os preços. E a aceleração de preços acaba reduzindo o poder de compra das famílias, porque as famílias não tiveram a reposição salarial que ocorreu em função do aumento de preços e da própria inflação.
Bom, agora como é que as famílias desaceleram isso? Ou seja, como é que elas podem fazer com que a compra que elas tanto cobiçam não seja mais tão intensa e elas possam administrar mais os seus gastos? Algumas delas, inclusive, endividadas.
Com certeza, o primeiro passo que as famílias têm que adotar agora, os próximos passos seriam reduzir as compras, tentar gerenciar as suas dívidas, controlar os seus gastos, procurar os seus credores para negociar as dívidas que não são possíveis de pagamento imediato, para reduzir a taxa de juros, para controlar os gastos e manter o pé no freio, ao menos por algum tempo. Entender que é muito importante pagar as dívidas, não só comprar, e depois só comprar, numa segunda etapa, o ideal seria que as famílias só comprassem dentro daquilo que o orçamento permite.
Ou seja, também é um papel muito importante dos responsáveis pelas famílias, pelo menos eu gostaria que o senhor analisasse um pouco essa colocação, professor, de que elas também têm que envolver toda a família na redução de gastos, né? Sentar todo mundo na sala, pegar a calculadora, pegar um bloquinho de notas e a caneta e colocar todo mundo para ter ciência disso.
Isso é o primeiro passo, a família ter um caixa, ter um controle, mostrar para onde está indo o dinheiro, fazer um levantamento conjunto, priorizar as contas. Olha, nós temos que pagar aluguel, comprar comida, pagar a escola das crianças ou pagar a mensalidade escolar, botar combustível no automóvel. Então, isso é prioridade. Então, nós vamos primeiro direcionar o dinheiro para essas atividades que nós precisamos. Depois, se possível, nós vamos comprar outros bens novos ou vamos almoçar fora no final de semana e vamos passear nas férias e assim por diante. Se não for possível, vamos ficar em casa porque, lamentavelmente, o dinheiro não dá.
Agora, também tem aquele dado. Uma pergunta, uma curiosidade, inclusive, em cima desse dado que eu gostaria de discutir com o senhor, professor.
Pois não.
Nós temos hoje que nos preocuparmos mais com as grandes contas ou com as continhas pequenas do dia a dia?
Olha, na prática nós temos que nos preocupar com tudo que nós devemos, mas principalmente as continhas pequenas as contas pequenas acabam prejudicando as pessoas. Veja o seguinte, um cidadão que todo dia compra um refrigerante e um salgadinho, no final do mês ele já gastou R$100. E isso ele gasta normalmente e nem percebe que gastou. Então vejam, R$100 no orçamento de uma família classe média baixa, como são a maioria das famílias brasileiras, que ganham aí em torno de R$1.500 por mês, já dá quase 10%, dá 8% no orçamento da família. Então isso é muito dinheiro gasto em lanches, por exemplo. Cigarro é um outro exemplo prático disso.
Ou seja, gastos pequenos que as pessoas nem computam na hora que vai colocar na caneta, na ponta da caneta, os seus gastos mensais.
Exatamente. Então elas têm que incluir os gastos maiores, como aluguel, como comida, mensalidade das crianças na escola e combustível, mas também elas têm que entender que elas têm que cortar aqueles gastos que podem ser, não são necessários e são pequenos, para evitar que no final do mês se acumule aí na dívida R$200. Veja o caso de uma família que tem duas crianças na escola e dá dinheiro para as crianças comprarem lanche na escola todo dia. Duas crianças gastam no mínimo R$10 por dia. Faça a conta, são 24 dias por mês de sala de aula, aproximadamente. Então são R$240 por mês só de lanche das crianças.
Exatamente. Aí você teria quase que o valor, metade para o valor de uma mensalidade escolar.
Com certeza. E depois tem mais o transporte ainda para levar as crianças para a escola e assim por diante. Então, vejam, isso tudo nós temos que levar em conta e tomar cuidado para reduzir os nossos gastos para nós nos adequarmos ao nosso orçamento. Porque, lamentavelmente, o brasileiro, no geral, ganha pouco. Como diz um sábio, na prática nós ganhamos como pobres e gastamos como ricos.
Enquanto deveria ser o contrário, né? Deveríamos sermos ricos no ganho e sermos mais pobres no gasto, né?
Perfeitamente.
Falta humildade no bolso, não é, professor?
Lamentavelmente, essa é uma questão que nós temos culturalmente na nossa vida.
Professor Darcy Thomas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Por favor, disponha sempre, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, eu.
Conversei com o economista, que é especialista em economia, o professor Darcy Thomas. Falamos sobre os gastos das famílias. Primeiro analisamos o porquê que elas estão gastando tanto e algumas colocações do professor Darcy sobre como economizar, as preocupações que as famílias têm que ter e a educação e a cultura do brasileiro em relação à economia. O brasileiro ainda tem o hábito de gastar, gasta muito, não pensa no que gasta e os gastos pequenos são até mais maléficos que os grandes. É no pequeno valor todo dia que talvez vá boa parte do nosso orçamento.